Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mãe Tá Bom. Esse é o episódio número 11 e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as redes de apoio e a importância de ter pessoas que possam nos apoiar, né, que possam apoiar as famílias, né, formadas por adoção. São tantas formas de poder ofertar apoio e de pedir também apoio, né? Então a gente decidiu hoje conversar sobre isso.
Sim, é um tema super importante, né, Luí? Porque pode parecer que não, né? Às vezes a gente quer se programar. Eu sou muito uma pessoa dos planos, programações e, assim, tudo tem um plano, uma estratégia para dar conta. e não dá. Por mais que a gente se planeje, pense, se programe, você precisa dessa rede de apoio, né? Vai precisar. A gente justo estava comentando. Muitas pessoas acabam se agarrando, assim, à equipe do fórum, por exemplo, que é a equipe com quem você tem contato durante o processo de habilitação, depois no início do processo de adoção, né? Na fase de aproximação das crianças. Muitas pessoas têm também apoio e contato com a equipe da casa de acolhimento. Mas depois que as crianças estão em casa, é super importante a gente entender qual é o papel de cada equipe, né? O papel da equipe do fórum é zelar pelas crianças, né? A criança é o centro do processo de adoção, é onde o Estado está focado, não é nos pais, é na criança. Eles focam nos pais na medida em que é importante que os pais tenham apoio para que aquela adoção se concretize, né? Que a gente diminua os casos de devolução. Sim. Mas é meio que por aí, assim. O papel da equipe do fórum não é ser rede de apoio para os pais, né?
Uhum.
E a gente precisa pensar mais sobre isso. Como que a gente se programa para não fazer tudo sozinho, né? A programação talvez tenha que ser essa.
Durante o processo, a gente recebeu bastante apoio da equipe do fórum, né, da psicóloga, assistente social, da equipe da Casa Lar também, sobre como lidar com os meninos, sobre como proceder, né, em cada etapa, em cada situação. Mas, realmente, assim, depois que eles vieram para casa, a gente teve as entrevistas para ver como é que estava, se estava tudo bem, mas daí é com a gente, né? A gente vai tendo que se organizar e coordenar, né? A agenda de quatro pessoas, o planejamento é importante, mas muitas vezes ele não dá conta do recado. E ainda mais nesse momento inicial, né? Que as crianças chegam em casa, sendo bebês ou sendo crianças maiores, até as coisas se acomodarem, assim, né? É realmente a etapa de adaptação, né? A gente vai se reorganizar enquanto família. Éramos dois, éramos um, agora somos quatro, dois, três, cinco, né? Então, é muita coisa mudando ao mesmo tempo. E poder contar com pessoas para ajudar a gente nas coisas mais simples que sejam, né? É fundamental, porque é um momento que a gente precisa se dedicar bastante a fortalecer os vínculos. Então, o menos importante é a casa organizada, né? As coisas todas arrumadas, o mais importante é focar nisso. Então, se a gente tem esse espaço para se dedicar especialmente para o fortalecimento do vínculo, sem se preocupar tanto com as outras coisas, é melhor ainda, né? Mais tranquilo.
Com
então,
certeza.
Acho que contar com uma rede
você tava...
é fundamental.
Fundamental. E você estava falando agora, até me ocorreu uma coisa. Tem um trabalho... porque quando a gente está no antes, é muito difícil de imaginar. Então, se você que está ouvindo está no antes, né? Está se preparando, está aí consumindo conteúdo sobre adoção. Uma coisa que é muito difícil de você visualizar quais são as dificuldades que você vai ter. Porque essas dificuldades mudam de criança para criança, de estrutura familiar para estrutura familiar. E por mais que você tente prever essas dificuldades para meio que pré-resolver essa questão, os nossos planos, às vezes, são alterados de forma surpreendente, que a gente não esperava. E uma das coisas que eu acho que é super importante de se saber, que eu acho que não sabia, pelo menos eu não tenho essa consciência agora de ter pensado isso antes, é que o investimento emocional que você faz nessa nova relação, ele dá um desgaste físico também. Uhum. Ele cansa fisicamente, e né?
Emocionalmente, né?
Então, assim, mesmo que você... Ah, não, mas... Ah, eu já faço almoço, por exemplo. Eu já cozinho. Então, não vai fazer tanta diferença. Mas talvez o cozinhar que você faz hoje seja muito mais difícil depois, porque tem toda uma outra circunstância, um investimento emocional que você está fazendo, tem outras coisas acontecendo, que tarefas que você fazia antes com tranquilidade, agora você já tem mais dificuldade de fazer.
Uhum.
Você fez a comparação, né, desse período inicial, em que talvez a rede de apoio seja... É o período crucial, assim, de você ter uma rede de apoio. Você fez a comparação do puerpério, né, Lui?
Sim.
Tipo, quando nasce o bebê.
Sim. Né, quando nasce um neném, né? Eu, assim, geralmente, assim, no meu grupo de amigas, e várias agora tiveram bebês, né? A gente, nos nossos grupos, a gente vai pensando, como que a gente pode ajudar, né? O que que a gente pode fazer? Manda uma cesta, né, com comidinhas que pode congelar. Enfim, né, alguém se disponibiliza aí lavar uma roupa, lavar uma louça. A gente teve até uma situação de uma amiga, que a gente fez um disque amigos. Era um papelzinho assim, com você precisa de ajuda para ir ao supermercado? Disque fulana.
Ai,
você precisa
legal.
De ajuda para lavar uma louça ou limpar o banheiro? Disque ciclana, sabe? Foi super legal. Uhum. E daí a gente deixou ali aquele papelzinho. Então, se você precisar de ajuda, tá aqui os números e as pessoas com quem você pode contar.
Muito legal.
Para a pessoa se sentir assim, à vontade para pedir ajuda, né? Porque é também difícil pedir ajuda, né? Não foi você
muito
que
difícil.
Agora aguenta, né? A gente não escuta isso. Não foi você que decidiu engravidar? Não foi você que decidiu adotar? Mas não é bem assim, né? A gente precisa. A gente não vive sós, né? E é importante poder ajudar e ser apoio para alguém, né? Receber o apoio e ser o apoio de alguém. Então,
sim.
Mesmo, né, na adoção de bebês, claro que vai ser essas mesmas dificuldades do puerpério convencional, né? Mesmo com crianças maiores, apesar delas se virarem sozinhas, irem no banheiro sozinhas ou comerem sozinhas, existem
sim.
muitas situações que são importantes de ter o apoio. Né?
Até porque a idade cronológica da criança não necessariamente vai ser condizente com as necessidades e a autonomia dela, né?
Tem autores que falam que é metade da idade cronológica, né? A idade cognitiva e emocional da criança é metade. Então, se a criança tem 10 anos, a gente pode considerar ali uns 5, né? Na idade emocional daquela criança. Então, às vezes, a gente vê uma criança daquele tamanho, mas ela ainda tem necessidades básicas, né? E que a gente vai ter que se dedicar a suprir. Então, é bem difícil no dia a dia lidar com todas essas questões, né? E daí, no fim, você entrar na cozinha, ver aquela louça gigantesca ali, ou pensar em almoço, né? Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, no meu período de licença maternidade. É tipo, eu achei, né, que belezinha, um período pelo menos eu vou poder me dedicar aos meus planos, né, que as crianças estão na escola, então eu vou poder me dedicar aos meus planos, só que não, né, porque amanhã passa voando, você tem que buscar a criança na escola, você tem que fazer almoço, você tem que ajudar com tarefa e no fim, né, acabou o dia.
Acabou. As horas mais rápidas, quando a gente tinha esse mundo maravilhoso em que havia escola, né, pré-pandemia. As horas mais rápidas do dia são as que eles estão na aula, né? Porque passa um segundo.
Você piscou, o negócio aconteceu. Roupa pra lavar, então. Assim, a minha família toda mora longe, né? Eu posso contar com vários amigos, assim, mas no dia a dia, na correria ali, né? Tá cada um também cuidando das suas coisas. Então, você estar perguntando constantemente, né? Você precisa de alguma ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? É algo importante, porque muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente poderia pedir algumas coisas para alguém, né? E por outro lado, também começar a pensar mais assim, poxa, eu posso pedir, né? Eu tô aqui, preciso ir fazer uma consulta, não preciso carregar os dois comigo lá, deixar na sala de espera para eu poder fazer um exame, uma consulta. Eu posso pedir para um amigo, para a vizinha, para, enfim, né? Para as pessoas que a gente já sabe que se disponibilizaram. Então, sim, tem muito, acho que é desses dois lados, da gente se colocar à disposição e da gente também aprender a pedir ajuda, né?
Sim. É, e eu acho que tem dois tipos, assim, de ajuda, muitas vezes, que a gente precisa, pensando aí na adoção, que com certeza se aplica também a quem, né, gestou fisicamente as crianças, que é a rede de apoio emocional, né? Sim. É o apoio emocional, não, a rede de apoio pode ser a mesma, mas é o apoio emocional. Então, é pessoas para quem você pode desabafar, que você pode falar, e nesse aspecto é super importante você... A gente sempre fala disso, né? Como é importante você conhecer outras famílias por adoção.
Nossa,
porque
demais.
Por mais que a gente, às vezes, se pegue dizendo, ah, filho é tudo igual, na verdade não é, né? Em muitos aspectos, sim, mas nem em todos. Então, tem muitas coisas que só uma outra mãe por adoção vai entender, vai saber da onde você tá vindo com aquele sentimento, o que, que faz surgir aquilo. Então, tem essa parte do esse aspecto emocional que, às vezes, os grupos de apoio suprem, de certa forma. Né? Tem
ou
esse
mesmo
lado.
Terapia, né? Ou mesmo terapia.
Ou terapia,
que,
sim.
Às vezes é importante, né?
Uhum. E tem o aspecto do apoio prático mesmo, que é isso que você tá falando, sabe? De ter uma consulta. Me lembro do Miguel, antes de eu ser mãe, do Miguel mandar mensagem e falar, ai, Carol, será que vocês queriam levá-lo para jantar? Será que vocês ficam? É nosso aniversário de casamento, lembra?
Lembro.
Eu falei, não, já me dá eles, já me dá no sábado, então. Já me dá sábado de manhã, vocês pegam domingo só.
Sim.
Aproveitei um dia todo. Porque... como é necessário, né, também ter um momento só do casal, isso é rede de apoio, é oferecer de fazer um, sei lá, mandar um congelado, esses pequenos gestos. E às vezes, por exemplo, uma necessidade emocional, você consegue afagar o emocional com um ato de serviço, digamos assim, né, um gesto. Por exemplo, você teve uma semana que eu tava bem, bem mal, assim, emocionalmente, agora na quarentena, e vocês mandaram um bolo lá pra casa. Um bolinho.
Sim.
Nossa, alegrou muito meu dia, assim. Eu já recebi o bolo chorando, né?
Ai, porque tem hora que é assim, né? A gente recebe o carinho e já desaba.
Já desaba. Isso, nossa, foi, sabe assim, foi um afago. Porque a gente não tava podendo estar junto, né? Não tinha como você dizer assim, ai, deixa as crianças aqui, você precisa descansar. Não tá dando pra fazer isso. Mas daí, o que dá pra fazer? Qual é a próxima coisa que... Porque também não dá pra ficar no mundo ideal sempre, né? Ah, não, eu não posso, tô longe. Sei lá. Mas dá pra fazer alguma coisa, não dá pra mandar um vale pizza, né?
É,
tem tanta
gente,
coisa que dá pra fazer.
Ai, tanta coisa. E mesmo assim, tá disponível para conversar ali no WhatsApp ou fazer uma ligação depois que as crianças dormem, sabe?
Uhum.
De poder, às vezes, é simplesmente desabafar e falar. E daí a gente poder ouvir também, tá disponível para ouvir e, de repente, dar alguma sugestão, alguma ideia, né? Então, é tão bom, né, poder contar com isso. Então, isso para mim é algo fundamental. E daí a pessoa que conhece a tua experiência, né, que sabe do que você está falando, facilita. Claro que outras pessoas que não são pais por adoção podem, né, ajudar e dar esse apoio, esse suporte emocional, claro. Mas pessoas que sabem do que você está passando, né, elas conseguem entender melhor e quem sabe até sugerir, olha, comigo deu certo isso, quem sabe você tenta assim, né? E às vezes dá, você já me deu várias ideias, né? Ah, o Israel agora está numa fase de que o Wagner precisa ficar fazendo um monte de tarefa, né, muitas tarefas ali do sexto ano, e o Israel não quer brincar sozinho. Eu já estava desesperada, tipo, o que, que eu faço mais para distrair essa criança enquanto o outro está estudando? E daí você já me deu várias ideias, eu disse, poxa, legal, legal. Daí eu fui botando em prática e fui conseguindo, né? Então, às vezes, a gente está tão imerso num problema, numa situação, que a gente não consegue olhar com clareza para os lados, né? E ter alguém que possa ajudar a gente a pensar naquilo, meu, é fundamental, é maravilhoso. Eu, para mim, assim, não abro mão de pedir, né, o apoio e ajuda emocional nesse sentido também.
Com certeza. E eu acho que esse exercício, que nem você comentou, eu acho que isso é super importante. A gente pensar, eu acho que muitas vezes quando se fala de rede de apoio, a gente fala muito em ter rede de apoio, né?
Uhum.
Ah, é importante ter rede de apoio. E eu acho que a gente pode pensar também como é importante ser rede de apoio,
uhum,
né? Porque se tem aquela coisa da aldeia, né? Que precisa de uma aldeia para criar uma criança, a gente é rede. Precisa e é ao mesmo tempo, né?
Uhum,
eu
certeza.
Acho que no ideal seria isso. E a gente também pensar, claro, que nem eu falei, eu sou a pessoa das anotações, das listas, de tentar dar conta de tudo, de me planejar, programar. E eu tava vendo essa semana uma pessoa que eu sigo no Instagram, que tá grávida, e ela tava mostrando, assim, o que ela tá cozinhando para congelar, para depois que o neném nascer. Ela também mora longe da família, tal, ela estava contando assim, então como que ela estava fazendo, se organizando para deixar várias refeições congeladas para quando o neném nascer, se ela nascer, ela vai ter mais facilidade, né? Isso é super aplicável, por exemplo, à adoção, né? E de novo, não, sim, importa o tamanho da criança. A gente
não mesmo.
A criança pode ser mais velha, ah, não, mas, tipo, eu vou conseguir parar pra fazer almoço, porque já tem 8 anos, já tem 12 anos.
Uhum.
Não. Se você puder, faça essa programação e pense um pouco como se fosse numa gravidez mesmo. Porque se a criança for perfeita e você realmente tiver tempo de cozinhar, tudo que vai acontecer é que você vai ter um período um pouco mais facilitado, né? E vai poder... eu tive muita ajuda nesse sentido. Minha mãe fez várias vezes almoço pra mim logo que as crianças chegaram. Gente, era um alívio gigantesco não ter que pensar em mais uma coisa de manhã. Porque eles vão na escola tarde, então...
É muito
maravilhoso,
intenso, né, Carol? É muito intenso. E nesse início, eles demandam horrores a nossa atenção. Né? Tudo é pra brincar, é pra ver o que tá fazendo, uhum, é pra ajudar, uhum, com alguma coisa. Eles demandam muito a atenção da gente, né? Eu lembro, assim, com as brincadeiras, né? Tipo, ah, mas você tem que brincar comigo. E daí, se não dava, ficava, assim, na barra da saia, né? O tempo todo. Onde é que eu...
Nossa,
onde eu
total.
Atrás? Então, assim, é difícil, assim. As pessoas acham que... Não tem noção, assim, de como funciona, né? E apesar de serem grandes, estão ali, grudados. Mas mãe, me ajuda, sim, com isso. Mas mãe, eu quero aquilo. Mãe, 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 o tempo todo, né? Então, até as coisas começarem a aliviar, até eles se sentirem mais seguros nesse ambiente que é completamente novo, com essas pessoas que eles mal acabaram de conhecer, né?
Uhum.
Até, assim, se sentirem mais tranquilas e independentes, leva um bom tempinho aí, né? Então, encaixar uma rotina aí de... limpeza de casa, de trabalho, né, e de cuidados com as crianças é bastante desgastante nesse início.
Com certeza.
Uhum.
E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta. E não é por maldade, mas às vezes as pessoas, não sei, um amigo, sei lá, num grupo de amigas, digamos, talvez elas tenham, porque a gente sabe muito, a gente conhece aquilo que a gente já viveu, né? Então, alguém que já engravidou sabe como é para uma outra amiga que engravidou? Ah, nossa, no começo é difícil. Então, ela conhece aquela dificuldade e talvez nisso ela esteja mais propensa a suprir a necessidade de ajuda daquela amiga que está grávida e vai ter um neném.
Uhum.
As pessoas, às vezes, não conhecem esse cenário que a gente está falando agora, de a criança precisar. E não tem como as pessoas adivinharem. Então, você pode... Uma coisa que você pode fazer, você que está ouvindo, é mandar esse episódio para os seus amigos e e dizer, ó, escuta aqui, eu vou precisar de ajuda. Não sou eu que estou dizendo, é a Carol e a Luísa.
E mesmo assim, antes das crianças chegarem, já começar a pensar e conversar com as pessoas sobre isso, sabe? Tipo,
Sim.
quem poderia ser minha rede de apoio nesse momento? Ah, tem aquela amiga do trabalho que de repente poderia me ajudar com as questões do trabalho, ou tem uma vizinha que é querida e disponível, ou amigos, família, quem são essas pessoas que vão poder te ajudar, né? Talvez os padrinhos das crianças. E conversar sobre isso. Tipo, olha, a gente não sabe o que vai, né, acontecer, mas eu queria poder contar contigo, saber, né, da disponibilidade, da ajuda, do suporte que você poderia me dar, e conversar mesmo, sabe? Porque ter filhos hoje, assim, sem ninguém para poder ajudar é muito difícil. Eu admiro muito as pessoas que, assim, estão mais isoladas, que realmente não contam com muitas pessoas para ajudar, né? Porque, olha, é difícil. É
É.
bastante cansativo, né?
E você comentou até de sensibilizar, né, as pessoas para elas entenderem o que está por vir, por exemplo, vizinhos, né? Você teve uma. Não, acho que você falou da possibilidade, de repente, de um vizinho dizer, ó, eu vou trabalhar agora, né? Tipo, porque de repente, se você mora num prédio, de repente aparecem duas crianças, né?
É, eu escrevi um texto no Mãe Sem Censura sobre isso, porque estavam falando ali no grupo da turma do Israel, né? Tipo, ai, teve uma vizinha que mudou, né? Porque não aguentou os barulhos. Olha isso. E daí, ali no grupo, um relato atrás do outro, né? Assim, ai, aqui também, muita reclamação, tipo, nossa. E é tão difícil nesse momento assim de pandemia que a gente está trancado em casa, assim as possibilidades de lazer e de sair são bastante limitadas. Então assim, olha, poder ter essa tolerância e saber, olha, tem criança ali, né? Eu preciso trabalhar agora. De repente eu posso interfonar e dizer, oi, fulana, olha, as crianças estão fazendo muito barulho, eu estou precisando me concentrar. Será que na próxima hora aí dá para a gente conseguir maneirar um pouco o barulho? É tão simples. Né, conversar, falar, pedir, por que que a gente tem tanto receio, né? E os vizinhos são as pessoas mais próximas que a gente tem, né? Assim, literalmente são as pessoas que estão do lado, né? Então, não poder contar com essas pessoas e ainda se preocupar de estar incomodando demais, nossa, como difícil, né?
Muito, muito.
Eu tenho sorte, assim, de ter pessoas que entendem a situação, né? Que quando a gente chegou, porque a gente, né, não tinha filhos e de repente tinha duas crianças ali, né? As pessoas vão ficando curiosas. Tipo, ah, quem são? Sobrinhos e tal. Daí a gente foi falando, né? São nossos filhos, nós adotamos, tá. E daí já aproveita e explica a situação. Tipo, olha, né, pode ser que vocês escutem muitos barulhos, é uma fase de adaptação, é difícil para eles, para nós. Então, se estiver incomodando muito, vocês avisem, por favor, né? Não precisa ficar com vergonha, a interfona, que a gente vai se combinando aí, né? E se organizando. Porque são pessoas aqui do lado. E daí, assim, a minha vizinha do lado, a maior querida, sabe? Ela manda lanchinho de vez em quando, né? Olha que
Olha
coisa mais
só, vê se isso não é
bonitinha.
rede de apoio, né? Tipo, é um carinho, é uma ajuda.
Nossa, o bolo que ela faz, ela manda um pedacinho pra gente. Ó, pro lanchinho de vocês, tá tudo bem aí, sabe? Se precisar de olho nos meninos, a gente está aqui. Então, ela se coloca à disposição. Eu sei que eu posso contar com ela quando eu precisar, assim, né? Com mais urgência, ela tá ali do lado, né?
Sim,
Então, só de
isso é
saber
muito
isso já é um
legal.
conforto, né? Já é um
É,
conforto.
eu vivi duas situações quase que opostas. A gente morava num prédio em que no começo da pandemia, assim, a gente estava poucas semanas, em quarentena, e um vizinho reclamou, e de um jeito assim, né, que não precisava.
Grosseiro. Ai.
E daí o que eu fiz foi, eu escrevi, porque ele não reclamou pra gente, ele reclamou pro zelador. E eu escrevi uma carta daí explicando, eu disse, olha, uma situação, uma fase que já é difícil, que é a da adaptação, tá mais difícil, porque são duas crianças presas dentro de um apartamento, sem ver os amigos, sem ver a família, né, os avós, os tios. Então, assim, a gente entende, eu peço desculpa pelo incômodo, mas assim, a gente também precisa de um pouco de compreensão, porque estamos todos tendo que nos adaptar a dificuldades, tipo, não vai ser perfeito para ninguém, né? Mas no meio da pandemia a gente teve uma oportunidade, a gente se mudou de apartamento E a gente tá num prédio agora que a gente já conhecia, eu já tinha morado nesse prédio, então a gente conhece todos os vizinhos.
Uhum.
E aqui o prédio inteiro é rede de apoio, assim.
Que bom,
de,
maravilhoso.
Nossa, de realmente ser, assim, pessoas que dá pra gente contar, sabe? Que dá pra contar mesmo. Então, é a gente procurar, né? Eu sei que tem muita gente que não tem, não tem. Acho que a gente não pode perder a esperança, porque rede de apoio não é só no começo, né? Essa coisa de que você precisa de uma aldeia para criar uma criança é contínuo, não é só quando a criança
Ah,
nasce.
com certeza.
Então, eu acho super importante não desistir, assim. De repente, em grupos de apoio, você pode conhecer alguém que se torna sua amiga, na igreja, no trabalho, um vizinho. Não tem muita regra, né? E a rede de apoio pode não ter estado lá no início e de repente aparecer agora, por exemplo, num momento de pandemia. Não sei, né? Acho que vale a pena a gente estar com olhos bem atentos para ter e ser rede de apoio.
Com certeza, é fundamental, assim. Uma outra coisa que eu lembrei foi do trabalho, né? Das pessoas do trabalho, chefes e tudo, né? Que também podem ser apoiadores de uma família, né? Que está se formando. Eu lembro que eu tive licença maternidade, graças a Deus. Acho que muitas mulheres ainda nem têm essa possibilidade, né? Consegui 6 meses de licença, mas mesmo assim, sozinha, né? Com duas crianças recém-chegadas, é bastante complicado. Então, o Miguel conseguiu conversar com os chefes dele, do escritório, né? Falou assim: olha, as crianças estão chegando. Ele tinha 15 dias de férias. Assim, nossa, 15 dias é tão pouquinho, né? Tão pouquinho. Ah, eu preciso de mais tempo de ajuda. E daí ele negociou lá, conseguiu negociar para transformar esses 15 dias em 30 períodos, né? Então ele trabalhava meio período, ele ficou um mês trabalhando meio período de manhã, enquanto as crianças iam para a escola, e à tarde ele voltava e ficava junto comigo nesse período inicial. E nossa, foi tão maravilhoso isso, foi um apoio
Que
tão.
maravilha.
Tão bom, assim, né? Que bom que eles entenderam a situação, né? Que
Sim.
se solidarizaram com a gente, né? E proporcionaram isso. Então, ele transformou os 15 dias, porque poderiam muito bem ter dito, né? 15 dias. Mas não, né? Negociaram. Então, a gente poder conversar e tentar negociar com as pessoas também o tipo de apoio que a gente precisa, né? Isso também foi algo que me acalentou muito o coração, né? De saber que essas pessoas puderam apoiar a gente nesse
Com
momento.
certeza.
O apoio pode
Com
vir de qualquer
certeza.
lugar, né? Até de pessoas não tão conhecidas, né? Ou de pessoas que a gente convive bastante no trabalho, mas que não estão no nosso círculo, né? De convivência mais íntima.
Sim. E
Então.
às vezes vem de onde a gente menos imagina, né?
Sim,
Às
verdade.
vezes a rede de apoio se forma, assim, e o apoio vem de quem você, nossa, que eu nem esperava. Dessa pessoa e é quem se mostra, não, vamos lá, tamo junto. É bem interessante, tipo, um chefe que não teria obrigação, digamos, de fazer isso e vai
Exato.
lá e faz, né? Isso é muito bacana de se perceber. Outra rede de apoio que a gente comentou também que é interessante ter são profissionais em quem você confia, né? Que é uma rede de apoio um pouco diferente, mas que dá uma segurança bem grande, né? Você ter, sei lá, um médico que você confie, ou, enfim, se é um serviço particular de quem você tem o WhatsApp para talvez tirar uma dúvida, psicólogo, né? Toda uma equipe assim
Isso é
que
muito
conheça a
importante.
história.
Porque a gente vai estar ali num processo de conhecimento, reconhecimento e conhecimento daquelas crianças, né? E muitas situações, assim, a gente vai ter que se aprofundar, a gente vai ter que estudar, vai ter que entender melhor como agir, e isso só vai acontecer conforme as crianças vão, né, estão em casa. Né? Não, não é uma coisa. Eu posso até estudar bastante, me antecipar, mas é conforme a situação vai acontecendo que eu vou precisando desse apoio, desse suporte, né? Então, poder contar com isso é algo bem, bem importante. Então, se eu não tenho recursos para ter um plano de saúde, que clínicas, né, sociais nas universidades ou que fazem preços, né, mais sociais que eu posso contar? Né? Eu acho que isso é fundamental, assim, você ter essa segurança de, poxa, vou poder contar com esse pessoal aqui. E a gente vai precisar de ajuda profissional, sabe? Isso é uma coisa inevitável, assim. E esses profissionais me ajudaram muito. Né? Psicólogos, psicopedagoga, fono agora, vou ter que continuar aqui os tratamentos com fono. Então, tem muita coisa que a gente vai precisar de suporte nesse sentido, né? Profissional.
Sim. É, eu acho assim, tá disposto a conversar com as pessoas sobre esse tema, né? E mostrar para as pessoas, acho que a gente tem que... É tão bom quando a gente pode desmistificar algumas questões em relação à adoção e em relação à adoção tardia. Porque se você adota um bebê, as pessoas conhecem a necessidade de um bebê. Faz mais parte daquilo que é conhecido delas mesmo, né? Então, quem já foi mãe, engravidou e deu à luz a um nenê, sabe as necessidades de um nenê. Mas quem nunca adotou uma criança de 5, 6, 10, 12, 15, 17, não sabe quais são as necessidades. Então, a gente poder falar sobre isso com as pessoas é super importante. E daí isso puxa um tema que a gente vai logo, logo gravar um episódio, que é como e quando contar para as pessoas que você vai adotar, né? Que a gente anda tendo pedidos sobre esse tema, que é um tema muito bacana, muito bacana. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, tenho algumas opiniões. E tem a ver sobre isso, assim, de a gente introduzir esse assunto com naturalidade e não cobrando que as pessoas conheçam uma realidade que elas nunca viveram, né? Esse é um tema que, querendo ou não, é novo. Adoção tardia no país, no Brasil ainda era muito raro de acontecer. Agora a gente está começando a ver com um pouco, uma frequência um pouco maior. Então, como mostrar para as pessoas de um jeito não violento, né? Não aquela comunicação que você está atacando a pessoa por ela não saber uma coisa. Como a gente pode falar sobre esse tema e mostrar para as pessoas que essas famílias também vão ter necessidade e os pais vão precisar de um acolhimento e de ajuda no início, principalmente, né?
Sim, sim. Tem muita gente já, assim, falando sobre o assunto, né? E que só de falar e de estar disponível para falar sobre isso também já é um apoio, né? Você poder ouvir pessoas falando sobre. Acho que é muito bom. Para mim foi muito importante ter conteúdo nesse sentido, né? E é o que nos motiva também a fazer o podcast, né? De estar aqui conversando e falando e mostrando, olha, a gente também passou por isso, a gente está junto nessa situação, né? De poder ser apoio nesse sentido. Né?
Com certeza. E, de novo, se você não quer você falar para as pessoas, você manda esse episódio do podcast.
Sim.
E deixa divulga. Que a gente fala.
Divulga lá no Insta. Olha aí, pessoal.
Meus amigos, ouçam esse episódio desse podcast para vocês entenderem que eu vou precisar de ajuda. Não sou eu que estou dizendo. Então, acho que era isso hoje, né?
Isso.
Será que falamos tudo que a gente queria falar?
Acho que sim, e a grande questão, acho que eu gostaria de frisar nesse episódio é de, além de poder contar com pessoas, é de poder também se abrir para pedir, né? Porque muitas vezes a gente fica nesse mundo nosso de eu tenho que dar conta, eu tenho que ser a Mulher Maravilha, né? O Homem de Ferro, e eu vou ter que dar conta de fazer tudo sozinho. E tem essa coisa aí cultural que fala, ah, você escolheu ser mãe, você vai ter que dar conta do recado. Mas não é bem assim, né? Assim, uma mãe sobrecarregada, um pai sobrecarregado, não consegue, a gente já falou isso no episódio sobre autocuidado, né? Não consegue dar conta de tudo, né? Sem ter o apoio das pessoas. Então, saber pedir ajuda é o maior ato de autocuidado que a gente pode ter com a gente mesmo, sabe?
Verdade. Então, com certeza,
super importante. E um pouco dessa coisa de não vou pedir ou de se constranger. Se alguém se colocou à disposição, peça mesmo, né? Porque aquela pessoa vai ter a oportunidade também de te ajudar, ela com certeza vai ficar feliz com isso, né?
Sim, com certeza. Então tá bom, muito obrigada por acompanharem mais um episódio. A gente continua à disposição para temas que vocês queiram, curiosidades que vocês queiram saber sobre a gente, a nossa história, dicas, enfim. De duas mães tentando sobreviver à quarentena. E tentando gravar um podcast que às vezes pula alguma semana por conta de pandemia.
Mas o pessoal entende, eu tenho certeza.
Com certeza. Então é isso, a gente vê vocês no próximo episódio.
Tchau, pessoal. Até o próximo.